sentassem para começarmos, ou para recomeçarmos os nossos trabalhos. Temos como ponto seguinte da ordem do dia a apreciação e votação das atas números 100, 101 e 102. Não há inscrições, votos contra, abstenções, portanto estão as atas aprovadas. Ponto seguinte da ordem do dia, a apreciação do parecer relativo à proposta de lei nº 268/10 sobre o Estatuto da Ordem dos Enfermeiros. O Sr. Deputado, autor do parecer, é o Sr. Deputado Miguel Santos, a quem dou a palavra.
Proposta de lei 268 do Governo é uma primeira alteração ao Estatuto de Ordem dos Enfermeiros, que data desde 98, e aquilo que o Governo se fundamenta é que durante estes 11 anos há necessidade de adequar o Estatuto às novas realidades e que a Ordem dos Enfermeiros deve possuir os indispensáveis mecanismos para a garantia do exercício da profissão por quem seja detentor das qualificações necessárias para o exercício de enfermagem. Assim, as três alterações fundamentais, eu destacaria duas, é sobretudo a previsão de um exercício profissional tutelado para a atribuição do título definitivo de enfermeiro, ou seja, a certificação profissional ao exercício da profissão, e o enquadramento específico para a atribuição do título de especialista. Estão salvaguardadas na proposta as disposições transitórias, nomeadamente relativas aos alunos que se encontram neste momento em frequência da licenciatura de enfermagem e gostava de deixar nota que mais uma vez o Governo não remeteu à Assembleia nem um estudo, nem um parecer, nem um documento sequer no que diz respeito a esta proposta, prática que já vem sendo comum e que viola os requisitos formais previstos no regimento da Assembleia. De qualquer das formas, penso que todos os grupos parlamentares, tal como o PSD, tiveram a oportunidade de ouvir bastantes dos agentes desta área e recolher os seus contributos e as suas opiniões. E nestes termos, se a Comissão assim o entender, o Sr. Presidente deverá remeter este diploma para o Presidente da Assembleia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há inscrições. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, mais pedindo desculpa por estar a sair e entrar, mas infelizmente quando se fazem três coisas ao mesmo tempo não se consegue estar aqui sempre presente. Sr. Presidente, só mais também felicitar o Sr. Deputado Relator pelo relatório que apresenta. E dizer que acho que o Sr. Deputado Relator levanta aqui uma questão sobre a qual eu penso que vários deputados, eu próprio já tinha falado, aliás, na Comissão, e já tínhamos até trocado opiniões entre nós, e que, de facto, eu acho que levanta um problema, o Sr. Deputado levanta aqui um problema que me parece muito, muito pertinente, que é o problema, do ponto de vista formal, sabermos se, de facto, este diploma está ou não está em condições para avançar. Este diploma tem, aliás, um processo curioso. Eu lembro-me que ele entrou como uma norma cavaleira no Orçamento de Estado para este ano. Ah, peço desculpa, Sr. Presidente. Peço imensa desculpa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu estava a ver a andar a uma velocidade a que eu não estou habituado a vê-lo correr. Salve seja. Portanto, não há inscrições. Está em votação. Vamos proceder à votação deste parecer. Votos contra. Abstenções. Portanto, está aprovado por unanimidade. Antes de passarmos ao ponto seguinte, eu queria chamar a vossa atenção para o seguinte facto. Nós, de acordo com o nosso horário, temos amanhã uma agenda que começa às 9 da manhã, com duas audiências, uma à UGT e outra à CTP, após o que teremos às 11 horas uma reunião com o Sr. Ministro do Trabalho. O que significa que eu faço um apelo para que sejamos pontuais e que se consiga começar a reunião de facto às 9 da manhã, sob pena de não sermos capazes de concluir estas três reuniões e de não haver aproveitamento útil da vinda do Sr. Ministro do Trabalho. A segunda nota que queria deixar é a seguinte. O nosso número de petições que ainda não têm relatório, que aguardam relatório, está a diminuir, mas existem ainda três petições que aguardam ainda a formulação do relatório. Dizem respeito, um à Sra. Deputada Sônia Ferrozinhos, que é relatora, outro ao Sr. Deputado Pedro Coutinho Graça e o terceiro ao Sr. Deputado Miguel Santos. Eu agradecia que fosse conseguido que ultimássemos este trabalho. Da mesma forma como existem, ainda que mais recentemente, um conjunto de convenções internacionais que têm recomendações, o relator também, e há três que não foram ainda, não têm o texto preparado ou apresentado, uma relativa ao trabalho no setor das pescas, a outra relativa ao quadro promocional para a segurança e saúde no trabalho, e a quarta que foi adotada na 94ª Conferência Internacional do Trabalho. Também aqui agradecia que fossem ultimados os trabalhos preparatórios destes documentos, de forma a que eles possam ser apreciados futuramente. Aqui tenho indicação, Sra. Deputada Esmeralda Ramírez, a Convenção sobre as Pescas, Deputada Sónia Fertozinhos, sobre a Segurança e Saúde no Trabalho, Sr. Deputado Miguel Santos, sobre a 94ª Conferência Internacional do Trabalho. Uma não, duas são. Das três, há duas que são, uma terceira não tem as quatro assinaturas para esse efeito. Ora bem, ultrapassado este ponto, depois ainda existe uma outra questão que vos queria colocar e que tem a ver com os nossos agendamentos. Eu tenho a convicção, tenho a informação, aliás, não é só a convicção, de que na quarta e na quinta os trabalhos do plenário da Assembleia da República se prolongam para perto das 8 da noite, o que significa que sobra muito pouco tempo para, após o plenário, como estava decidido, continuarmos a discussão e votação na especialidade da proposta de lei 270/10. O que é que isto significa? Significa que temos que ponderar várias alternativas, ou num desses dias prolongarmos para a noite desse dia, ou, ao contrário do que tinha ficado pensado, não, o facto de não haver de trabalho na sexta-feira à tarde, fazermos algum trabalho especial, alguma discussão e votação de especialidade na sexta-feira depois do almoço, ou então segunda-feira, ou aproveitar a parte final da manhã de quinta-feira, que tem sido normalmente, tradicionalmente, consagrada às reuniões dos grupos parlamentares, mas poderíamos eventualmente, entre o meio-dia e uma e meia, ou meio-dia e 1:45, aproveitar para esse objetivo, ou então, digamos, termos a convicção de que na terça-feira 14 teremos de prolongar mais tempo do que pensávamos os nossos trabalhos. Gostava que ponderassem um pouco estas diferentes alternativas para que possamos resolver esta situação. Sr. Deputado Adão Silva.
Só para sistematizarmos, Sr. Presidente, estamos a falar da 270.
Estamos a falar da 270.
Pois, estava previsto reunião amanhã, quarta-feira...
Após o plenário?
Após o plenário.
Quinta-feira após o plenário?
Quinta-feira após o plenário.
E terça-feira?
E terça-feira. Terça-feira, não me lembro se era de manhã ou se era de tarde.
Tarde. De manhã há audições e à tarde seria toda a tarde.
Muito bem. Bom, Sr. Presidente... Da minha parte, penso que usarmos o dia de quarta-feira depois do plenário, depois de jantar, podemos trabalhar. Não tem problema em relação a isso. O PSD não tem problema nenhum em relação a isso. Quinta-feira advoga o Sr. Presidente que seja antes do plenário, isto é, ao fim da manhã, tipo 11 horas, meio-dia, era isso.
Sim, no fim das reuniões dos grupos parlamentares. A quinta-feira normalmente consagrada... às reuniões dos grupos parlamentares, poderíamos pensarem no final dessas reuniões, ao meio-dia, 11h30.
E, excepcionalmente, na próxima semana, à segunda e à terça-feira da quarta da tarde, era isso?
Não tinha colocado, quer dizer, tinha colocado como uma hipótese a segunda-feira. A terça-feira está já previsto que seja no horário de terça. Terça, quarta e quinta, mas quarta e quinta e sexta haverá, não há plenário, portanto, mas temos outras audições e debates para fazer.
O pressuposto é que a 270 acabe na terça-feira, dia 14.
O pressuposto, de acordo com o calendário que foi feito pelo juiz da Comissão, sim, acabaria na terça-feira.
Terça-feira, dia 14, sim.
Na terça-feira,
dia 14. Estava bem. A 270. Bom, Sr. Presidente, da nossa parte não há nenhum problema. E digo mais, se virmos que o andamento dos trabalhos da 270 está ligeiramente atrasado, podemos também, na segunda-feira da parte da tarde. Segunda-feira da parte da tarde.
Sr. Presidente, eu tentando ser positivo, quinta-feira, no período do fim da manhã à vontade, sem espécie de problema nenhum, confesso, Sr. Presidente, que quer quarta-feira à noite, quer quinta-feira à noite, sexta-feira à tarde e segunda-feira tenho a maior das dificuldades porque já tenho outros compromissos. Aliás, na altura que nós estávamos a tentar agendar isto, pronto, vi mesmo aqui algum compromisso, nomeadamente a parte da sexta-feira à tarde, porque de facto já tenho outros compromissos que vão desde reuniões do grupo parlamentar, é um jantar do grupo parlamentar que só vamos realizar nesta quinta-feira, e segunda-feira também tenho outros compromissos até fora de Lisboa, portanto não vou conseguir estar cá. Quinta-feira no período da manhã, quando quiserem. Quinta-feira depois à tarde não tenho problema nenhum de se estender, em vez de ser às 8, penso que o jantar que nós temos é às 8h30 ou às 9. Portanto, estender um bocadinho também não tenho problema nenhum. Sr. Presidente, na outra semana, estender os trabalhos terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, quando quiserem. Mas, de facto, para esta semana já tenho, infelizmente, outras coisas marcadas, Sr. Presidente. Portanto, não consigo ficar neste momento a desmarcar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu creio, então, que poderemos tentar aproveitar o final da manhã de quinta-feira e tentar ver qual é que é o aproveitamento que fazemos, apesar de tudo, o plenário do final do dia de quarta e do final do dia de quinta, não ultrapassando as 20h30, por exemplo. Era o que estava pensado desde o início e teremos de cumprir esse objetivo. E eu creio que também segunda-feira coloca questões a muitas pessoas que não estão habitualmente em Lisboa e, portanto... Não, quinta-feira após o plenário? De manhã podia ser às 11h30, se estivessem de acordo. 11h30, quinta-feira de manhã. Não? Dia 9. Não? Sr. Deputado Jorge.
Pois. Sr. Presidente, o 8 de julho temos o jantar do grupo do PCP, ou acho que também tem jantar do grupo. Não sei
dia 8 da manhã, nossa, dia 9.
Não sei se querem marcar nessa altura, mas é colocar, é amanhã. No dia 9, da minha parte, não tenho nenhum problema prolongar depois do jantar. Agora, as reuniões do grupo, Sr. Presidente, não dispenso. Não dispenso. E, portanto, dia quinta-feira... Sim. Meio-dia, sim, julgo que sim. Meio-dia já é mais razoável.
Trata-se de uma proposta de lei a autorizar o Governo a alterar o Estatuto da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas, com o intuito de fazer corresponder o Estatuto às novas realidades inerentes à evolução da profissão
nomeadamente as relacionadas com a entrada em vigor do novo sistema de normalização contabilística. Destaca-se a criação de sociedades profissionais técnicos oficiais de contas. Destaco também as alterações a introduzir nas sociedades de contabilidade, no sentido que a maioria do seu capital social seja detido por técnicos oficiais de contas e mais que a gerência seja constituída em exclusivo por técnicos oficiais de contas. Existem também alterações na estrutura orgânica e uma previsão sancionatória para infrações com a figura da suspensão e da expulsão desta Câmara / Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, a crescer ainda a criação de um código deontológico. Gostava também de destacar que esta iniciativa promove a alteração da denominação de Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas e prevendo a criação formal de uma ordem, com a existência de um bastonário e a criação de secções regionais, o que deveria ser feito de acordo com o regime da Lei 6 de 2008, que aprovou o regime jurídico das associações públicas profissionais. Sr. Presidente, gostava também que a Comissão tivesse em atenção que, mais uma vez, em mais um outro diploma, mais uma proposta, o regimento da Assembleia é violado, no sentido que não são apresentados estudos, pareceres, ou sequer os resultados das consultas efetuadas. Julgo que terá acontecido com todos os grupos parlamentares que receberam contributos de vários agentes ligados a este setor e a esta atividade profissional, o que permitiu também de ter alguma informação complementar. Na minha opinião, esta proposta de lei não respeita a legislação relativa às associações profissionais, a Lei 6 de 2008, pelo que entendo que não se encontra em condições para subir a plenário para discussão e votação, levantando dúvidas legítimas relativamente à sua conformidade constitucional e com a legislação comunitária. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, que há pouco se inscreveu com enorme rapidez, se quer voltar a inscrever ou não.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Bom, eu começo por cumprimentar o Sr. Deputado Miguel Santos relativamente ao relatório que fez e à reflexão que ele comporta e dizer-lhe que, para o Partido Socialista, ainda hoje de manhã nós confirmamos aqui um conjunto de matérias relativamente às audições que fizemos sobre esta matéria. E há uma... E o Sr. Deputado Miguel Santos, naturalmente, que também sentiu isso durante a elaboração do relatório, há um conjunto de dúvidas que se levantam, nomeadamente dúvidas de natureza jurídica. Aliás, lendo os pareceres do professor Marcelo Rebelo de Sousa, do professor Canutilho, do professor, que agora esquece-me o nome... Exatamente, percebemos que há uma linha condutora em relação a um conjunto de questões identificadas como inconstitucionais, em relação à Lei 6 de 2008, alguns deles são mesmo muito evasivos, e, portanto, o Partido Socialista, neste momento, reserva a sua opinião para plenário, mas vai abster-se na votação deste relatório. Exatamente porque é um parecer fundamentado por parte do Sr. Deputado Miguel Santos, com a lógica que lhe assiste, mas também porque, para o Partido Socialista, esta controversão das questões jurídicas deixam-nos algumas incertezas. E, nesse sentido, o Grupo Parlamentar abster-se-á na votação.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Agora em devido tempo, espero, Sr. Presidente. Sr. Presidente, de facto, tal como eu estava a dizer há pouco, eu acho que este diploma levanta a todos nós um conjunto de dúvidas, nomeadamente para quem participou de forma bastante ativa no processo que levou à Lei das Associações Públicas Profissionais, salvo erro, a Lei 6 de 2008, peço desculpa. Todos nós ficamos com muitas dúvidas quando vimos este processo. Aliás, este processo não é novo. Isto começou como uma norma cavaleira inserida no Orçamento de Estado para 2009, que depois foi retirada. Há, no entanto, e por isso mesmo, Sr. Presidente, parece-me que o Sr. Deputado Miguel Santos levanta no seu relatório é, de facto, muito, muito pertinente. Também parece que este diploma não está em condições de subir, e por isso mesmo nós até votaremos a favor do relatório e seguimos a orientação do Sr. Deputado. Só há uma dúvida, Sr. Presidente, que eu penso que nós podemos não fazer no relatório, mas fazer à parte, que se prende com o seguinte. Todos nós já percebemos que este diploma, de facto, levanta muitas dúvidas, muitos problemas. Nós vamos ter neste diploma o mesmo problema que tivemos relativamente ao Código de Processo de Trabalho, não? Que não vai subir para lá, então não teremos esse problema. Pronto. Muito obrigado. Nada mais a dizer. Nada mais a dizer.
Não há inscrições. Submeto então este parecer à votação. Votos contra. Abstenções. Portanto, o parecer foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, PP, PCP, Bloco de Esquerda e as abstenções do PS. Passamos ao ponto 6º da ordem do dia. Apreciação do parecer relativo ao projeto de lei do CDS-PP nº 565/10, que consagra a prioridade no atendimento dos serviços públicos para os voluntários. O deputado Jorge Machado é autor do parecer. Tem a palavra.
Sr. Presidente, a iniciativa que o CDS-PP apresentou visa consagrar a prioridade no atendimento nos serviços públicos para os voluntários. No fundo, é a alteração apenas a um artigo onde o CDS justifica a necessidade deste serviço, desta dar atendimento prioritário aos voluntários, dada a sua natureza das funções e o papel que desempenham, muitas vezes também fora das próprias instituições e no contacto com a administração pública precisam de recorrer aos serviços desta mesma administração pública e nessa medida consagra estes o direito a serem atendidos prioritariamente. É um diploma muito simples, as conclusões, reservo a minha opinião para a devida altura, as conclusões são de que a iniciativa tem condições para subir ao plenário e, portanto, está tudo dito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos submeter este parecer à votação. Votos contra. Abstenções. Está, portanto, aprovado por unanimidade. Ponto 7. Novamente o Sr. Deputado Jorge Machado é relator agora do parecer relativo ao projeto de lei nº 730/10 sobre a recolha e tratamento de dados sobre deficiências no mapa do quadro pessoal previsto na legislação específica.
Sr. Presidente, deputado Jorge Machado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, PS apresenta uma iniciativa legislativa que tem como objetivo do tratamento de dados sobre deficiência, esta a expressão utilizada no mapa do quadro pessoal, além de uma breve descrição relativamente às intenções do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, há aqui dois aspectos que eu não podia deixar de destacar. O primeiro tem a ver com o facto de a Comissão Nacional de Proteção de Dados ter dado um parecer que levanta muitas reservas relativamente ao diploma e, portanto, na minha opinião, esta consideração da Comissão Nacional de Proteção de Dados deve merecer, por parte dos grupos parlamentares, a particular atenção, uma vez que são feitas críticas bem acentuadas ao diploma. E uma outra referência que eu queria destacar é que a proposta de lei 285/10, que está em discussão aqui na nossa comissão, elimina precisamente a figura do mapa do quadro do pessoal e, portanto, esta iniciativa legislativa do PS perde, por assim dizer, o seu objeto, a sua possibilidade de consagração. Nessa medida, como opinião, é dito que importa ter em consideração não só o parecer, mas também a delicadeza desta informação e, portanto, ter isso em consideração, mas que, não obstante estas contradições, o diploma reúne as condições para ser aprovado, para subir a plenário e para ser discutido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há inscrições, pelo que vamos proceder à votação. Votos contra. Abstenções. Portanto, está o parecer aprovado por unanimidade. O ponto 8 da ordem do dia é o parecer relativo ao projeto de lei nº 762/10, que reforça a proteção social em situação de desemprego, deputado Miguel Laranjeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, o grupo parlamentar do PCP apresentou o projeto de lei 762, que reforça a proteção social em situação de desemprego. Foi admitido a 6 de maio deste ano. Recordo, nos considerandos, que o Decreto-Lei 220 de 2006 definiu já ele próprio um novo quadro para a reparação da eventualidade de desemprego, resultando este diploma do acordo celebrado entre os parceiros e o Governo. E, mais recentemente, quer o Decreto-Lei 68/2009, prorrogando por 6 meses o prazo de atribuição do subsídio social de desemprego, e ainda o 150/2009, que determina que a condição de recursos previsto no atual regime de subsídio social de desemprego passa a ser de 110% do valor do IAS. Os proponentes, sem prescindirem de uma revisão global do regime de proteção de desemprego, propõem, neste diploma, a indexação das prestações de desemprego à retribuição mínima mensal garantida, a majoração de prestações em caso de desemprego simultâneo do mesmo agregado familiar, ou ainda a alteração da contagem dos prazos de garantia, eliminando o sucessivo reinício da mesma. Este projeto de lei esteve em discussão pública entre os dias 28 de maio e 26 de junho e está agendada a sua discussão para o próximo dia 9, quinta-feira próxima, estando assim e encontrando-se assim reunidos os requisitos formais e de tramitação exigidos, devendo ser o diploma remetido ao Sr. Presidente da Assembleia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo inscrições, poderemos também passar à votação. Votos contra, abstenções. Está, portanto, aprovado este parecer por unanimidade. Passamos agora à apreciação e votação de dois relatórios sobre petições. O primeiro sobre a violação reiterada dos direitos laborais dos trabalhadores vigilantes da segurança privada. A Sra. Deputada Maria Lourdes Ruivo é a autora do relatório.
Obrigada, Sr. Presidente. A petição número 572 é subscrita por 4.139 cidadãos. Foi entregue em 29 de abril de 2009 na Assembleia da República, tendo sido admitida em 2 de junho de 2009 pela Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública. Os peticionários denunciam que há graves problemas de repressão, discriminação e desrespeito pelos direitos humanos aos trabalhadores vigilantes da segurança privada. Apresentaram os peticionários ou elencaram 21 casos e alguns deles enunciados aqui no relatório. Com a entrega da petição na Assembleia da República, os peticionários pretendem que a Assembleia da República debata os problemas dos trabalhadores vigilantes e decida as medidas legais que corrijam a arbitrariedade a que estão alegadamente sujeitos. O regime de exercício da atividade da segurança privada encontra-se previsto no Decreto-Lei nº 35 de 2004, de 21 de Fevereiro, sendo, porém, as matérias de cariz laboral reguladas pelo Código de Trabalho e pelos respectivos instrumentos da regulamentação coletiva de trabalho. As questões que motivam a petição em apreço foram apreciadas pela Comissão de Trabalho e Segurança Social no dia 17 de outubro de 2007, a propósito da audiência conferida ao Sindicato dos Trabalhadores dos Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza Doméstica e Atividades Diversas. No dia 23 de junho de 2009, os primeiros peticionários, o Sr. António Gomes Fernandes e o Sr. Vítor Marques Santos, foram ouvidos em audição parlamentar. Assim, mediante os considerantes que antecedem, tendo em conta que os peticionários solicitam à Assembleia da República que debatam os problemas dos trabalhadores vigilantes e decida as medidas legais que corrijam a arbitrariedade a que estão alegadamente sujeitos. A petição número 572 é subscrita por 4.139 cidadãos. Os peticionários foram ouvidos em audição parlamentar. A relatora propõe que a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública adote o seguinte parecer. Deve a petição número 572, acompanhada do presente relatório, ser remetida ao Sr. Presidente da Assembleia da República para efeitos de agendamento da sua apreciação em plenário nos termos da legislação aplicada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está à discussão. Não há inscrições, pelo que poderemos passar à votação. Votos contra, abstenções. Portanto, está aprovado este relatório final da petição número 572/10 por unanimidade. Passamos à petição seguinte. O Sr. Deputado Miguel Arangeiro é relator da petição número 568/10 sobre a permanência da Direção Regional de Economia do Centro em Coimbra. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, trata-se da petição 568, subscrita por 8.627 cidadãos, entregue 26 de março deste ano, e que visa a permanência da Direção Regional de Economia do Centro na cidade de Coimbra. Relembro que o Decreto Regulamentar 5/2009 vem estabelecer, de facto, que a sede da Direção Regional de Economia do Centro passará a ser em Aveiro. A petição visa contestar exatamente esta decisão e os peticionários justificam, primeiro, pelo desconhecimento dos motivos fundamentados, motivos e fundamentos que estão na base desta tomada de decisão, que, no entendimento dos peticionários, acarretará inúmeras desvantagens económicas, financeiras e sociais para a região. Consideram ainda que não há objetividade e lógica funcional desta descentralização. Foram, entretanto, pedidos esclarecimentos ao Ministério da Economia e Inovação sobre o objeto desta petição, resposta que foi recebida na Comissão a 18 de junho, referindo o Ministério que foi, de facto, aprovada a alteração da sede na sequência do processo de aprovação do prazo. Destacam ainda alguns esclarecimentos, dos quais eu referia. Primeiro, o facto de os utentes poderem escolher livremente pelo atendimento em Coimbra ou em Aveiro, por estar em curso um processo de recrutamento de novos trabalhadores, cujo local de trabalho será prioritariamente em Aveiro, e ainda que os trabalhadores que atualmente já pertencem ao quadro da Direção Regional Centro, à semelhança do que já aconteceu noutras situações, e que foram deslocalizados, terão transporte assegurado. A 23 de junho foram ouvidos, numa audição obrigatória, os representantes dos peticionários, os representantes dos sindicatos trabalhadores da função pública do Centro. Neste sentido, é a opinião do parecer que a petição, acompanhada quer do relatório, quer dos documentos anexos, nomeadamente a audição dos peticionários e da resposta do Ministério da Economia, deve ser remetida ao Sr. Presidente da Assembleia para agendamento e apreciação futura em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há inscrições, pelo que poderemos passar à votação. Votos contra, abstenções, portanto está aprovado este relatório por unanimidade. Passaremos agora à apreciação da redação final do diploma que autoriza o Governo a alterar o Código de Processo de Trabalho. Como poderão ver, as alterações propostas pelos serviços técnicos são puramente formais. A seguir. Ponto 12. A seguir. Como verão, são alterações meramente formais. Se quiserem, esperaremos algum tempo para... Na linha E do artigo 2º há uma vírgula que desaparece, há uma vírgula que é introduzida. Na linha O, sob a linha V, há uma palavra que é, em vez de determina, é determine. E na linha P, há várias linhas que começam com letra grande e não com letra pequena. São as alterações que são propostas pelos serviços da Assembleia da República, que fizeram, portanto, pela Direção de Serviços de Apoio Técnico e Secretariado. Portanto, são puramente formais, pelo que poderemos colocá-las à votação. Votos contra? Posso. Muito bem. Então, vamos passar, como o Sr. Deputado Jorge Machado é que tinha razão, afinal, porque compete-lhe falar sobre a recomendação número 198 da OIT sobre as relações de trabalho. Senhor Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Esta é uma recomendação da OIT, portanto não há propriamente a obrigação legal da Comissão apresentar um relatório, porque a iniciativa legislativa morre com a presente apresentação de uma informação, um parecer, chamem-lhe o que quiserem, não tem um cariz propriamente formal. Esta, como sabem, as recomendações, ao contrário das convenções, essas sim têm que ser ratificadas, as recomendações não, porque apenas são recomendações. Já uma vez a simples adoção por parte do governo português produz todos os seus efeitos legais e, portanto, não há nenhum procedimento legal a ter tido aqui na Assembleia da República. A sua produção de efeitos está plenamente consagrada. E, portanto, o parecer é relativamente simples, mais a título informativo, em que descrevo precisamente esta matéria, em que sintetizo as principais recomendações, e para abreviar, esta recomendação da OIT ataca e apresenta um conjunto de sugestões no que diz respeito ao ataque às figuras atípicas de contratação, apresenta um conjunto de recomendações relativamente à utilização de falsos recibos verdes, às falsas utilizações de tipos de contratuais que não correspondem à realidade, e, portanto, faz um conjunto de recomendações sobre esta matéria que, nesta fase em que vivemos, em que as relações informais e ou ilegais são bastante vastas, tem todo o cabimento, e nesse sentido o parecer é que estas recomendações têm cabimento e devem ser tidas em conta pelos diferentes grupos parlamentares, se assim o entenderem. Disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registo pedidos de inscrição, pelo que submeto este parecer à votação. Votos contra, abstenções. Está, portanto, aprovado por unanimidade. Eu pergunto ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares, poderemos então voltar ao ponto 11º, sobre a redação final que autoriza do diploma, que autoriza o Governo a alterar o Código de Processo de Trabalho. Portanto, não há inscrições. Coloco à vossa votação. Votos contra, abstenções. Portanto, está aprovado por unanimidade esta redação final deste diploma. Ponto 13. Discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei nº 640/10 do PSD, que altera a alteração do regime de apoio ao acolhimento familiar.
Se me permite, eu queria pedir aqui à Comissão a possibilidade de fazermos a votação deste documento amanhã, porque a Sra. Deputada Rosário Carneiro neste momento está impedida e ela tinha muito gosto, porque o documento tem sido acompanhado por ela, em estar presente aqui na reunião da Comissão. Portanto, amanhã, nós temos reunião de manhã, eventualmente fazíamo-lo amanhã de manhã. Se não fosse ou de tarde, ou ao fim da tardinha, ou na quinta-feira, quer dizer, é só uma questão agora de nós arranjarmos aqui o melhor horário.
Deputada Dom Silva.
Senhor Presidente, só para dizer que o PSD gostaria era que este diploma fosse votado rapidamente, porque ele vem sanar uma situação de manifesta injustiça social e portanto, para nós, amanhã, na quinta-feira, está muito bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, fica acordado que este diploma será reapreciado, será reinscrito na ordem do dia, ou amanhã ou quinta-feira.
Muito bem.
Poderemos passar então para o ponto 14, discussão e votação na especialidade. Questões informáticas obrigam-nos a travar um pouco a...